Ciência e Tecnologia.
Segunda edição do Pint of Science traz debates científicos para bares e restaurantes da capital. O evento, que ocorre simultaneamente em mais de 100 cidades do mundo, de hoje até quarta-feira, quer aproximar as pessoas do que é produzido pela academia e falar de ciência de uma forma descomplicada. As informações com o repórter Samuel Souza.
De hoje até quarta-feira, o happy hour dos botecos de BH vai ficar mais próximo da ciência. É que bares e restaurantes da capital recebem o Pint of Science, evento que tem por intenção levar o conhecimento e a produção científica para mais perto da população. Vão ser 15 debates com pesquisadores de diferentes áreas em 5 bares da cidade. A ideia surgiu em Londres em 2002 e depois passou a ser realizada simultaneamente em outras cidades do mundo. Chegou ao Brasil pela primeira vez em 2015. Belo Horizonte participa do evento pela segunda vez. Ano passado, foram mais de 1.500 pessoas nos debates realizados em 3 bares de BH. Para este ano, além dos temas mais tradicionalmente ligados à produção científica, como tecnologia e produção de energia nuclear, serão trazidos temas que fazem parte do cotidiano das pessoas, como economia, política, mobilidade urbana e saúde. Em BH, o Pint of Science 2017 é organizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e pela FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Para o presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela, o evento é importante para trazer à comunidade o que é produzido pela pesquisa científica, além de mostrar como a ciência influencia no dia a dia. Evaldo Vilela destaca que essa aproximação ajuda a dar mais respaldo para a produção científica da cidade.
É muito importante explicar para a sociedade, para as pessoas que estão na rua, nos bares, em casa, né, o máximo que a gente puder fazer. Esse é um movimento que está crescendo aí em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para a gente ter um respaldo maior da sociedade, para que ela conheça que nós temos cientistas, que nós estamos bem, que nós temos qualidade na pesquisa que nós fazemos, nós estamos formando doutores, né? Nós estamos formando muita gente boa. E muitas vezes a gente não sabe disso, né?
Com o nome Reforma do Ensino Médio, soma, diminui, multiplica ou divide, o debate, mediado pelo professor da Faculdade de Educação da UFMG, Orlando Aguiar Júnior, e pela professora do Departamento de História e Geografia do Cefet MG, Carla Chamon, vai discutir as implicações que as mudanças vão trazer para a educação no país. Sancionada em fevereiro pelo presidente Michel Temer, a reforma prevê a ampliação da carga horária do ensino médio de 800 horas anuais para 5.400 ao longo de 5 anos. Além disso, 60% do conteúdo curricular deverá seguir a Base Nacional Comum Curricular, e os outros 40% vão ser compostos por percursos escolhidos pelos alunos, divididos em linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica. Um dos pontos discutidos vai ser a relação entre educação e trabalho, que ganha destaque na reforma. Vale lembrar que, segundo dados do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, divulgados no mês passado, cerca de 44% dos estudantes de 15 e 16 anos exercem algum tipo de atividade junto à formação escolar. Para Orlando Aguiar Júnior, a ênfase no aspecto técnico pode prejudicar a qualidade da educação.
No debate está essa relação entre educação e trabalho, que é uma temática importantíssima, mas, a meu ver, equivocadamente tratada. Está a questão da ampliação de jornada de trabalho, mas mais do que a quantidade de horas que o menino passa na escola, a questão é do que se faz com essas horas de estudo, né? Como é que pensa esse currículo e essa diversificação de oportunidades, e que seja uma diversificação de oportunidades de fato.
Outro tema abordado que impacta diretamente a vida de muitas pessoas vai ser discutido no debate: envelhecimento e Alzheimer, memórias em apuros, mediado pelos professores da Faculdade de Medicina da UFMG, Maria Aparecida Camargos e Pedro Nicolau. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, mais de 1 milhão de brasileiros sofrem da doença, que degenera as células cerebrais, provoca perda de memória, dá noção de tempo e espaço e, em estágios mais avançados, perda de funções motoras. A expectativa é de que, em 2020, esse número chegue a 1 milhão e 600 mil pessoas. Ainda não existe uma cura para a doença de Alzheimer, mas os tratamentos podem desacelerar a progressão da doença. Para a professora Maria Aparecida Camargos, falar sobre a doença ajuda principalmente na identificação dos sintomas iniciais, que incluem problemas de fala, agressividade, perda de interesse por atividades e de memória. Além disso, a professora destaca as novas alternativas de tratamento que estão sendo desenvolvidas na UFMG.
Aqui na UFMG, em parceria com outras universidades da Austrália, a gente está submetendo esse projeto ainda, mas muito provavelmente, assim, em curto prazo, porque esse projeto está sendo submetido para o COEP, para que possa ser feito, né, assim, o trabalho de neuromodulação a fim de diminuir aí o curso clínico e avaliar resposta clínica mesmo, né? Tanto no paciente com doença de Alzheimer como nas fases que a gente fala pré-demenciais, né, da doença.
Os debates sobre a reforma do ensino médio e doença de Alzheimer vão ser realizados nesta terça e quarta-feira, respectivamente, no Bar Filé Espeto e Companhia, na Avenida Fleming, 271, bairro Ouro Preto, a partir das 7 horas da noite. A programação completa do Pint of Science pode ser conferida no site do evento, em www.pintofscience.com.br. Lembrando que o nome do site do evento se escreve em inglês. Repórter Samuel Souza.